Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu, quando era deputado federal, senhor presidente, no ano de 2011, apresentei um projeto para corrigir a tabela do imposto de renda todos os anos pela inflação do período mais 1%. No ano de 2011, ano que eu protocolei esse projeto na Câmara dos Deputados, a defasagem da tabela do imposto de renda era de 64,1% nos últimos 16 anos. Portanto, 8 anos de governo Lula, mais 8 anos de governo Fernando Henrique. Esses 16 anos, 8 anos de governo Fernando Henrique, mais 8 anos de governo Lula, continham uma defasagem na tabela do imposto de renda de 64,1%. Portanto, o brasileiro estava pagando 64,1% mais do que deveria de imposto de renda. Eu apresentei um projeto para corrigir os limites de isenção dessa tabela, para que o brasileiro pagasse menos impostos, no seguinte termos: a inflação anual, a reposição da inflação anual, mais 1% por ano, para que tivesse, de forma gradual, a recuperação do poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. Na Câmara dos Deputados, no ano passado, votei a favor da correção da tabela do imposto de renda, dos limites de isenção da tabela do imposto de renda, em 6,5%. A presidente Dilma vetou essa proposta, vetou essa medida. E eu quero aqui fazer esse debate e defender aqui a derrubada do veto da presidente, para o bem do trabalhador desse país, para o bem do contribuinte desse país. Eu falei que a defasagem, quando eu fiz o estudo, no ano de 2011, dos últimos 16 anos, era de 64,1%. Ora, nos últimos 4 anos, a defasagem ainda aumentou, porque a correção da tabela foi de 4,5% anualmente nos últimos 4 anos, enquanto a inflação anual beirou o teto da meta, beirou 6,5%. Isso, a inflação oficial, porque o brasileiro que faz as suas compras todos os dias sente nas ruas uma inflação ainda maior do que a inflação colocada pelos números oficiais. Portanto, eu quero defender aqui a derrubada desse veto, dizer que o meu voto vai ser pela derrubada do veto e dizer que a recuperação do poder aquisitivo do brasileiro deveria ser um compromisso de todos aqueles que têm responsabilidade pública. O meu projeto não era um projeto irresponsável na época da Câmara. Era um projeto que devolvia a inflação anual mais 1% ao ano, de forma gradual. Eu não queria recuperar os 64,1% todos de uma vez. Eu queria que devolvesse a inflação mais 1% ao ano. O governo, nos últimos 4 anos, não só não recuperou a inflação, que beirou 6,5%, como deu apenas 4,5%. E agora não aceita os 6,5%, que é a inflação anual. E não mandou ainda uma medida provisória, nem colocando os 4,5%, que, aliás, garantiria uma perda de 2% do ponto de vista absoluto, todos os anos, para o contribuinte. Ou seja, o governo sempre corrige o limite de isenção abaixo da inflação anual e vai aumentando a sua arrecadação. Todos os anos o governo bate recordes de arrecadação tributária e não melhora a qualidade dos serviços públicos, não melhora para o contribuinte. Eu concedo uma parte ao senador Cássio Cunha Lima.
Senador, para cumprimentá-lo pela oportunidade do tema trazido à tribuna, lembrando que no próximo dia 24, semana que vem, nós estaremos reunidos no Congresso Nacional exatamente para analisarmos os vetos presidenciais, vetos estes que passam a ser em votação aberta, o que permitirá mais uma vez, que a sociedade e o contribuinte brasileiro possa acompanhar o posicionamento dos seus representantes. Nós estamos aqui numa democracia representativa e a transparência que foi dada com a mudança do sistema de votação, que era secreto, para o voto aberto, permitirá o acompanhamento da sociedade, dos contribuintes, para essa questão do reajuste da tabela do imposto de renda, que nada mais é, traduzindo de forma simples e direta, um aumento de impostos. A população está sendo onerada na sua tributação. Inclusive hoje, de forma muito oportuna, o Correio Brasiliense traz uma análise que complementa as informações que Vossa Excelência traz no que diz respeito ao acúmulo de reajustes que estão sendo feitos na tabela do imposto de renda, o que aumenta naturalmente a carga tributária do contribuinte brasileiro. Uma vez que uns passam a pagar, estavam na faixa de isenção e passam a ser taxados no imposto de renda, e os que já eram tributados passam a ter uma contribuição, um pagamento de imposto ainda maior. Quero antecipar desde já que não apenas o meu voto pessoal, como também tenho certeza que o voto de toda a bancada do PSDB no Congresso Nacional, na Câmara e Senado, será naturalmente pela derrubada do veto presidencial para não penalizar ainda mais o contribuinte brasileiro. O governo provocou a doença fiscal que o país vive hoje e chama o contribuinte para tomar o remédio, pagando mais impostos. Isso não está correto, isso não está justo, e estaremos juntos, senador Rigolfi, lutando para a derrubada do veto presidencial. Cumprimento Vossa Excelência, mais uma vez, pela oportunidade e pela relevância do tema trazido nesse instante na tribuna do Senado.
Muito obrigado, senador Cássio Cunha Lima. E dizer que a nossa responsabilidade aqui não é olhar partido, não é olhar simplesmente o interesse do governo, é olhar o interesse do Brasil, dos brasileiros. Eu defendo o que é justo. Eu quero ser ganho pelo argumento, eu quero que me convençam de que aquilo não é o correto. Eu queria que alguém me convencesse que é justo o trabalhador brasileiro não ter uma correção, sequer é a inflação do período. Eu queria que alguém me dissesse, que me convencesse do contrário. Se me convencer, tudo bem. Mas como o brasileiro paga uma inflação dessa e na hora de pagar, corrigir a tabela corrigir os limites de isenção da tabela do imposto de renda, aí não se faz pela inflação do período, se faz sempre menor do que a inflação do período. E como disse o senador Cássio Cunha Lima, o governo aí tem um ganho real de arrecadação, aumenta a sua arrecadação real, já que sempre os limites de isenção são corrigidos num patamar inferior à inflação do período. Eu concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Senador Rigolfi, esse tema integra a pauta das centrais sindicais há muitos anos. No ano passado, tive a oportunidade de apresentar o PLS 2, foi o segundo do exercício de 2014, prevendo exatamente que a correção da tabela do imposto de renda à pessoa física fosse com base no INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o mesmo índice usado pelo governo para corrigir o valor e aplicar o reajuste ao salário mínimo. Seria uma forma, digamos, adequada para levar mais justiça social aos trabalhadores. E nesse aspecto, a derrubada desse veto se impõe como uma necessidade. Como disse muito bem Vossa Excelência, não é um tema partidário, é um tema de interesse da classe trabalhadora, alguns dos quais são filiados ao PSDB, ao PDT, o seu partido, ao meu partido, ao PMDB, ao PT, como senador Paim, a todos os partidos políticos aqui representados nessa casa, 28 dos quais na Câmara Federal e 16 partidos aqui no Senado. Portanto, essa é uma matéria que é de alta relevância social e o compromisso nosso, como parlamentares e com a classe trabalhadora, para que não fique na retórica, é fazer um grande esforço para derrubar este veto à correção da tabela do imposto de renda. É o mínimo que nós podemos responder à sociedade brasileira, aos contribuintes, pessoas físicas, neste momento em que a sociedade está perplexa, já está descrente, inclusive, desta instituição, o Congresso Nacional. Essa é a nossa responsabilidade e esse é o nosso desafio. Portanto, também vou fazer referência a esse tema, quando ocupar a tribuna, senador Regufe, mas Vossa Excelência antecipa com muito brilho o tratamento de uma questão tão relevante do ponto de vista da defesa do interesse dos contribuintes.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, e eu lhe parabenizo pelo projeto. E o seu projeto, ele nem recompõe as perdas, ele só pede que se reajuste todos os anos pela inflação do período. E o governo sequer está fazendo isso, com uma perda, conforme eu coloquei aqui, que no início, quando a presidente Dilma chegou no poder, em 2010, ou seja, 8 anos de governo Lula, 8 anos de governo Fernando Henrique, era de 64,1%. E de lá para cá, isso só se ampliou, porque se corrigiu 4,5% por ano, enquanto a inflação era próxima de 6,5%. Então, o que eu peço é que os senadores e os deputados da base do governo tenham responsabilidade com o trabalhador brasileiro nesse momento, com o contribuinte brasileiro. E acho que na hora que nós votamos aqui uma proposição, damos um voto aqui, nós não temos que pensar se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Nós temos que pensar se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a população. Aquele parlamentar que vota sempre sim ou sempre não, porque aquilo vai beneficiar ou vai prejudicar um governo, ele não tem consciência do que é a sua responsabilidade. A responsabilidade de um parlamentar é analisar o mérito de cada proposição, analisando o mérito de cada projeto. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo pela derrubada do veto da presidente, e para que nós, o Congresso Nacional, como instituição maior legislativa desse país, conceda aos trabalhadores brasileiros um reajuste do limite da isenção da tabela do imposto de renda em 6,5%, que, inclusive, é menor do que a inflação sentida nas ruas pelos brasileiros, apesar de ser inflação oficial. Muito obrigado.
Dr. Regufe, me permita, de Vossa Excelência da tribuna, essa foi a vantagem de uma peleia que nós travamos aqui, de forma muito dura, para acabar com a história de veto ser apreciado secretamente. Eu dizia que a história do parlamento seria outra. Desde a Constituinte, eu apresentei pela primeira vez que o voto não poderia ser secreto. Enfim, aprovamos. E esse momento vai ser um momento decisivo para que a gente tire essa dúvida. Porque nós todos votamos aqui a tabela do imposto de renda, no voto aberto. Agora, como o voto não é secreto, o painel vai mostrar quem está sendo coerente com o seu próprio voto, com a sua história e com a sua vida. Não é nem a questão de ser contra ou a favor do governo. Votou a favor na apreciação do veto, se não é secreto, por coerência, deverá acompanhar a mesma posição. Então, cumprimento Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência vai ter que sair e quero adiantar só que desde 2006 eu estou na mesma batalha que Vossa Excelência para a candidatura avulsa. Apresentei em 2006, fui derrubado. Fui derrubado depois de novo em 2010 e agora recentemente arquivado de novo. Mas fiquei muito feliz que Vossa Excelência reapresenta e eu vou na mesma linha, porque é uma forma de garantir a cidadania plena para cada cidadão. A maioria dos países do mundo já tem o direito à candidatura avulsa. Isso não quer dizer que você contra ser partido nenhum. Vossa Excelência tem o seu partido, eu tenho o meu, e nem por isso eu vou ser contra que alguém possa lançar a sua candidatura. É uma batalha que vem lá do ano 2000. Agora, com o apoio de Vossa Excelência, estou animado que a gente vai aprovar aqui no Senado.
Vamos junto.
Por favor, senhor.
Eu fiz uma parte a ele, só tem que fazer a ele agora. Não vai fazer a mim.
Uma pequena parte ainda, espero ao senador José Antônio Regufe, porque o discurso dele é muito importante para todos nós. Há uma coisa maior ainda do que a corretíssima preocupação, coerente preocupação dele com o limite sobre quem pesa o imposto de renda. É que, ao fazer isso, o governo, até para corrigir erros que cometeu nos anos passados, com excesso de gastos, com a irresponsabilidade fiscal, agora está tendo, sim, de equilibrar suas contas. Mas o senador Regufe traz aqui o ponto fundamental. Está se prejudicando, primeiro, por uma questão de conceito, não reajustar de acordo com o imposto de renda. Mas, segundo, o que é tão grave é que esse reajuste de 4,5%, além de incluir pessoas que não deveriam pagar imposto de renda, se valesse o mesmo limite anterior, agora corrigido, vai elevar a alíquota que pesa sobre as primeiras camadas que pagam imposto de renda. Então, vai pesar sobre essas. E não vai mudar a alíquota das camadas mais altas. Ou seja, é uma proposta claramente concentradora da renda. Eu até entendo que o governo tem que fazer ajustes. Tem, sim. E não foi falta de alertas de muitos de nós, aqui eu vejo sobretudo a senadora Ana Amélia e eu próprio, de que um dia ia acontecer isso. Mas, pelo menos, não tome medidas de ajuste que sejam medidas concentradoras, que não coloque o peso da correção dos erros cometidos pelo governo sobre as parcelas ou mais pobres, que agora vão pagar imposto de renda e não deveriam, ou que não são tão pobres assim, mas que são as camadas da classe média mais baixa que pagam imposto de renda. Eu creio que a ideia do senador Regufe de derrubar o veto é correta, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o governo poderia sentar conosco para descobrir uma maneira de fazer sem que esse assunto, sem que a necessidade dessa receita pese sobre sobre as camadas mais baixas de renda da população. Caramba, tem que pagar? Paguemos, e eu ponho aí no plural, porque o nosso salário, de fato, está nessas faixas mais altas, paguemos os que estão nas faixas mais altas. E eu garanto que o senador Regufe aceitaria conversar com outros aqui, se realmente convence de que há um déficit. Se pede desculpas pelos erros cometidos, porque esse déficit não caíram do céu. Esse déficit não acontece como a falta de chuva em São Paulo. Não, não. Não é a natureza que fez o déficit. Quem provocou o déficit foram decisões erradas, equivocadas e alertadas, muitas vezes, aqui. E os nossos alertas eram ridicularizados, senador Regufe. Ridicularizavam a nós que alertavam. A senadora Ana Amélia se lembra disso. Então, que reconheça o erro, que diga que agora nós temos que corrigir o erro e vamos fazer com que essa correção não pese sobre as camadas mais pobres, que pese sobre as camadas mais ricas. E o governo fazendo o contrário. Está jogando o problema como se não fosse do governo, criado por ele, e jogando o pagamento disso sobre as camadas mais pobres da população. O caminho é derrubar o veto e conversar, como o senador Regufe falou, e trabalharmos uma proposta que não seja concentradora de renda, que seja distributiva, que pese sobre quem tem mais.
Muito me honra a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão. E dizer o seguinte, o único imposto que eu defendo que seja criado é o imposto sobre grandes fortunas. Penso que nós deveríamos ter esse tributo aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, eu só defendo esse tributo se, ao mesmo tempo que ele for criado, se reduzir os impostos pagos pelo pobre e pela classe média desse país. Porque, senão, vai ser só um imposto a mais. Então, o imposto sobre grandes fortunas eu defendo, desde que venha junto com o mesmo incremento de arrecadação, isso for reduzido para o pobre e para a classe média desse país. Por último, senador Paulo Paim, senador Cristóvão, senhoras e senhores senadores, dizer que esse Congresso tem uma chance, na semana que vem, de mostrar sua cara para a população brasileira e mostrar que ele tem independência, que ele tem autonomia. Porque, se o país vive uma crise, se o governo vive uma crise,
O governo deveria começar resolvendo essa crise fazendo o seu dever de casa. O governo não pode fazer ajuste fiscal só pensando na receita. Deveria começar pensando na despesa. O governo deveria começar reduzindo a sua máquina e os seus gastos exacerbados. Há uma série de gastos com os quais eu não posso concordar. O governo tem 39 ministérios. Tem, senador Paulo Paim, numa resposta a um requerimento formal de informações que eu fiz como deputado federal ao Ministério do Planejamento, tem 23.579 cargos comissionados. Ou seja, há uma máquina inchada. O governo poderia começar reduzindo a sua máquina, reduzindo a despesa. Porque senão fica muito fácil. O governo gasta, 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 e depois desconta no contribuinte, aumentando ou criando mais impostos. Não, o governo tem que começar fazendo o seu dever de casa e reduzindo a sua despesa. Muito obrigado.